Bom, então, em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Presidente da Comissão o convite para estar aqui presente e para colaborar neste procedimento legislativo. Agradecer também ao Parlamento e aos deputados membros desta Comissão, porque julgo de facto que esta é uma matéria decisiva e é uma matéria que, persistente e reiteradamente, o Parlamento não tem conseguido legislar. E é uma matéria que desde a revisão constitucional de 1982 surge como uma exigência, um mandato constitucional ao legislador. O 38, número 3, por um lado exige a transparência não só da propriedade, mas também do financiamento dos meios de comunicação social. E o artigo 38, número 3 da Constituição exige mesmo regras sobre a concentração nos meios de comunicação social. E eu começava algo provocatoriamente por ler um excerto de um parecer da Câmara Corporativa sobre a Lei de Imprensa de 1971. E o parecer dizia assim: há assim que fazer da empresa jornalística uma casa de vidro, em que a cada momento se conheçam os que a habitam, os nomes e as qualidades daqueles que a dirigem de direito e de facto, e a proveniência dos seus recursos, pondo de lado aqueles que devam considerar-se suspeitos. E depois aqui fica a provocação, designadamente os de proveniência estrangeira. Obviamente, quer dizer que este excerto do parecer tem o seu ar do tempo, não é? Mas de qualquer das formas é importante que reflitamos sobre isso, principalmente numa altura em que a concentração da propriedade dos meios de comunicação social passa também pela detenção desses meios por parte de grupos estrangeiros. E portanto, quer dizer, julgo que não podemos deixar de pensar também nessa lógica. Vamos lá ver. A minha posição de partida, aliás, devia confessar já, é uma posição muito mais ambiciosa do que a posição que consta do projeto de lei do Partido Socialista, do projeto de lei 506 desta legislatura. Eu, enquanto académico, tenho defendido que não só é importante dar concretização à norma que assegura a transparência, como é também decisivo adotar normas sobre a própria concentração. Concentração da propriedade e concentração dos meios de financiamento. E, portanto, vão ter, de certa forma, que ter alguma paciência comigo, mas, de facto, desse ponto de vista, eu até sou um pouco mais, talvez mais exigente do que aquilo que o Partido Socialista é quando apresenta este projeto. Eu acho que a transparência é um instrumento para conhecer a eventual concentração dos meios de comunicação social. Mas se nós só previrmos regras de transparência e não as acompanharmos de regras de salvaguarda do pluralismo, este regime pode ser um regime relativamente manco. Mas claro que é um progresso, e parece-me que é um progresso de elogiar e um progresso desejável. Do ponto de vista ainda do que... Quando falamos de pluralismo, eu também queria esclarecer um pouco do que é que estamos a falar. Só preciso de... A única coisa que eu preciso é acesso à internet aqui da Assembleia. Se me puser a password de acesso aqui à rede... Então é? Não fazia... Mas é que eu tinha que ter acesso à internet. Isso é... No meu tenho? Peço desculpa por estes pormenores.
Não faz mal.
É que eu... Deixa-me cá ver... Tenho, sim. Eu faculto-vos depois esta apresentação gráfica, era apenas uma forma para facilitar a exposição e o diálogo entre nós. Deixem lá ver se...
Estava a fechar as luzes, não? Porque assim a gente não consegue ver nada.
Será que está?
Muito bem. Aí está. Penso que há luz ao fundo do túnel.
É só porque é mais prático à exposição. Peço-vos desculpa por este interregno.
Oh, Regina, não se importa de fechar ali a luz.
Mas é que a tecnologia nem sempre simplifica.
Muito obrigado. Aí tem razão. Sr. Professor, quando entender, faz favor de continuar.
Pronto.
Não dá mais? Pronto, mas deixa ficar assim.
Você quiser, tem que ser desligado. Depois o canal
para. Não desligo mais, pronto. Bom. Muito obrigado. Assim penso que está clara para os seus deputados, não está? Está. Muito obrigado.
Bom, eu queria tentar definir, então, para que é que serve a transparência, não é? E quais são as várias modalidades de pluralismo? É habitual nós fazermos uma distinção entre... Cá está, então. Pronto. Entre... Ele só não faz a visualização total... Portanto, vamos lá ver, quando falamos em pluralismo, podemos falar, conseguem ver, mais ou menos?
É mais para menos do que para mais.
É. Não, mas eu...
Assim já está melhor, está melhor, está melhor, pronto. Não, aqui já achei a vista.
Pronto. Para já estas duas distinções, pluralismo interno e pluralismo externo. É porque, a meu ver, vamos lá ver, não basta garantir que haja um pluralismo dos proprietários dos meios de comunicação social. Esse pluralismo interno tem que ser acompanhado, a meu ver, também de um pluralismo externo. Ou seja, isto reflete-se, por exemplo, no leque de comentadores políticos que cada meio de comunicação social utiliza, na linha editorial de cada meio de comunicação social, na capacidade de ouvir as minorias e, portanto, de repercutir também essas correntes de opinião que podem não ser maioritárias na sociedade. No caso do entretenimento, a existência de vários tipos de programas diferenciados. Portanto, às vezes nós centramos demasiado na questão da falta de pluralismo interno, porque é apenas uma pessoa que controla essa empresa, mas parece-me também relevante, neste caso, nós referirmos aqui o problema do pluralismo também externo. Do ponto próximo. Este só funciona com... Já está. Quando falamos depois do ponto de vista da concentração, como vos estava a dizer, a concentração pode ser empresarial, pode ser comunicacional. Empresarial, quando é que acontece? Quando há, por exemplo, uma operação de fusão de duas empresas de comunicação social. Aí, a entidade responsável é a autoridade da concorrência. E, neste momento, a meu ver, esse problema está resolvido, que a lei da concorrência garante suficientemente a intervenção da autoridade da concorrência e da entidade reguladora da comunicação social, que faz parecer quando há essas mesmas operações. Depois, ainda há que verificar se há uma concentração comunicacional ou informativa, porque aqui o problema já tem a ver mais com a captação de audiências, com a eventual tiragem de jornais, com, designadamente, no caso da internet, do número de visualizações de determinado órgão de comunicação social. Depois ainda podemos falar do ponto de vista dos tipos de concentração em fusional, quando há estas operações, portanto, de agregação de empresas, horizontal, quando há alguém que no mesmo setor de atividade, por exemplo, nos periódicos, na rádio, na televisão, tem vários meios de comunicação social que operam nesse setor, pode haver uma concentração vertical, e estes são os principais problemas, por exemplo, quando alguém tem simultaneamente as empresas que produzem os conteúdos e que detém um meio de comunicação social que os difunde. Depois temos que também, no caso dos periódicos, o problema da distribuição. Às vezes há empresas que não só têm os meios de comunicação social, como detêm os meios de distribuição desses meios, e isso pode originar também fenómenos concentracionários. Depois costuma-se falar também numa concentração diagonal ou multimédia, que é quando o mesmo grupo de comunicação social detém vários órgãos de comunicação social de setores distintos. Televisão, rádio, periódicos, internet, o que também é muito evidente no caso português. Aliás, eu faço aqui uma referência, uma proposta engraçada do relatório Lancelot, que é um relatório que foi pedido na altura pelo primeiro-ministro francês Raffarin, quando Jacques Chirac era presidente da República, em 2005, em que no relatório Lancelot se faz esta proposta de que haja uma segmentação de mercado. Quem tiver 50% do mercado, por exemplo, do mercado de televisão, não deveria poder ter mais do que 33,3% do mercado de rádio e, por sua vez, não poderia ter mais do que 16,666% do mercado de periódicos. É, obviamente, uma convenção. Não há aqui um dado objetivo que fixe um critério de pluralismo. Depois, há ainda um caso engraçado, que é o caso de concentração substantiva superveniente. Porque, vamos lá ver, alguém pode, por exemplo, ter um monopólio de uma empresa, mas essa empresa ser uma empresa minoritária do ponto de vista da influência da opinião pública. E isso não afeta necessariamente o pluralismo. Só o afetará se, por exemplo, esse jornal que é pouco lido, passado 5 anos, passar a ser muito lido e tiver uma quota de mercado significativa. Isto era apenas só para nós termos noção de quais são, no fundo, os problemas do ponto de vista da concentração. É que, quando falamos em concentração, não estamos a falar apenas de saber quem é que é o proprietário do meio de comunicação social. Há outros fatores que devem ser ponderados. Outro aspecto que eu gostava também de deixar bem claro é que às vezes diz-se assim, ah, mas já há controlo da concentração, porque a autoridade da concorrência vigia se há concentração das empresas. Sim e não, porque uma coisa é o conceito jurídico de domínio, que é operativo do ponto de vista da concorrência, outra coisa é o conceito jurídico de influência significativa. Quando nós falamos no pluralismo dos meios de comunicação social, não estamos tão preocupados em saber quem é que manda no mercado, mas mais em saber quem é que influencia a opinião pública e de que forma é que as suas opiniões, no fundo, vinculam a opinião pública. Outro aspecto engraçado tem a ver também, e por exemplo no caso português isso é muito sintomático, com a concentração, e a meu ver, relativamente necessária, de receitas publicitárias. É verdade que é um fenómeno que pode afetar o pluralismo, porque o órgão de comunicação social pode ser, no fundo, pode sentir-se pressionado a favorecer os grupos económicos que financiam, quer do ponto de vista bancário, quer que financiam do ponto de vista publicitário. Aliás, o ministro Poiares Maduro, quando veio a esta comissão, teve a oportunidade, aliás, porque foi membro do grupo de alto nível para o pluralismo nos média, designado pela Comissão Europeia e pelo Conselho, e precisamente teve a oportunidade de manifestar também essas suas preocupações, de saber se não valia a pena dar concretização à norma constitucional que fala no financiamento, porque de facto a publicidade e o financiamento bancário são vetores também que podem afetar essa mesma concentração, mas também devo chamar a atenção do seguinte, é que deve haver também uma preocupação, a meu ver, da parte do legislador português, de ter em conta que o mercado português não é um mercado absolutamente elástico. Ou seja, neste momento não é fácil angariar publicidade, há dificuldade de manter grupos portugueses, grupos económicos fortes, saudáveis, de comunicação social. E isto não é uma questão de nacionalismo ou de protecionismo do mercado português. É uma questão de salvaguarda do pluralismo político no espaço português, salvaguarda da língua portuguesa, da cultura portuguesa, e portanto há que haver também aqui alguma cautela para que, e aliás a Comissão Europeia e o Conselho da Europa têm aceito isso, que os graus de concentração em países pequenos como o nosso possam ser mais elevados do que os graus de concentração noutro tipo de países.
Amal, esteja completamente à vontade.
Bom, outro problema, mas eu aqui não me estou ainda a referir expressamente à questão da transparência, porque eu achei, não me sentiria bem comigo próprio se viesse esta comissão e não fizesse estes alertas para demonstrar que a prazo eu acho que esta Assembleia vai ter que se confrontar com esse problema. Eu percebo que possa não ser este momento histórico oportuno para isso, mas de facto prever um regime de transparência serve para nós detectarmos se há concentração e obviamente para de certa forma exercer um efeito moralizador sobre os operadores económicos. Mas pode haver uma altura em que seja necessário também adotar medidas de salvaguarda do pluralismo quando se detecta uma situação de verdadeira concentração. E aí há um fenómeno que é um fenómeno também complicado, porque o próprio regulador, neste caso a entidade reguladora para a comunicação social, poderia também manipular de certa forma, e digo isto sem qualquer tom pejorativo, mas isto é normal numa análise económica do mercado, porque vamos ver assim, eu digo, há concentração no setor dos periódicos. Mas quais periódicos? Os periódicos que são semanais? Os periódicos que são diários? Todos os periódicos? Os periódicos regionais? Os periódicos de âmbito nacional? Ou seja, pode haver uma concentração, por exemplo, no setor dos periódicos semanais, mas não haver do ponto de vista dos diários. Pode haver uma concentração a nível regional, de um concelho, de um distrito, mas não haver no plano nacional. E, portanto, a manipulação do mercado relevante para efeitos de aferir a concentração também tem efeitos, isso, por exemplo, verifica-se muito na autoridade da concorrência, que faz exatamente o mesmo. Quando há fusão de empresas, há sempre a discussão de saber qual é o mercado relevante, qual é o mercado que está a ser afetado. Principalmente porque hoje em dia as empresas têm um objeto social muito diversificado e, portanto, operam em várias áreas de atividade distintas. Depois, muitas vezes também, este é meu, se põe.
O da água? Não, é preferível dar-lhe.
Mais vale experimentar um novo, não é?
Exatamente. Pronto. Não tenho dúvidas nenhumas.
Do ponto de vista, às vezes há uma crítica também a um setor, a um regime de defesa da concentração, que é o seguinte: bom, mas isso afeta a iniciativa privada, o direito à iniciativa privada e o direito à propriedade privada. Porque, no fundo, qual é o problema? Na concentração, eu estou a impedir alguém de ser proprietário de um meio de comunicação social. Eu não posso ter, por exemplo, 50% de um órgão de uma empresa que explora um órgão de comunicação social. E, portanto, depois, aliás, duvidar-se-á que isso não seria uma situação de confisco, ou, pelo contrário, uma situação de expropriação forçada. Podíamos discutir isto no plano de experiência. A meu ver, esse tipo de críticas não procede por isto. Porque nós não precisamos necessariamente de limitar as audiências ou de limitar a propriedade nos meios de comunicação social. Nós podemos estabelecer medidas de salvaguarda dizendo assim: quando alguém atinge certo patamar de audiência, claro, tem obrigações de serviço público acrescidas. Essas obrigações são garantir que os comentadores não são todos do CDS, garantir que os jornalistas têm... Não sei se está aqui algum deputado. Utilizei um exemplo, podia ter usado o MRPP-CDE.
Sim.
Porque não tem assento parlamentar. Mas, portanto, não quis utilizar nenhum dos grandes partidos, precisamente para não dar aso a essa polémica. Mas podem-se estabelecer, no fundo, obrigações acrescidas. Que o Conselho de Redação tenha mais poderes do que costuma ter antes, que haja uma maior independência do diretor de informação em relação, mais aliás, daquela que já decorre da lei da rádio e da lei da televisão, mas até vos dou aqui alguns exemplos de sistemas jurídicos em que se proíbe mesmo a obtenção de X audiência. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o Telecommunications Act. Os Estados Unidos é insuspeito de ser um país socializante, bolchevique ou soviético e, portanto, não há risco, neste caso, de haver uma afetação desse direito à reserva, a esse direito à iniciativa privada ou à propriedade privada, e tem este tipo de limitações. A própria Alemanha contém normas que limitam essas mesmas audiências, estabelecendo depois deveres acrescidos de pluralismo. E, portanto, eu parece-me que essa, do ponto de vista do futuro, seria a principal medida a adotar. Neste caso concreto, eu fazia referência mais uma vez a um outro fenómeno, que é este fenómeno preocupante de convergência para a similaridade, que é algo que foi detectado também neste relatório Lancelot de 2005, encomendado pelo governo francês, e, no fundo, traduz aquilo que eu vos estava a dizer até aqui. É que o problema é que a luta pelas audiências, pela maior venda de tiragens, pelo acesso a maior visualização da internet, faz, no fundo, com que haja uma certa amálgama de conteúdos, quer de informativos, quer de entretenimento. Aliás, basta-nos nós vermos, para vermos a cadeia de programação diária dos principais canais generalistas, para ver que os programas são todos similares. À mesma hora, temos exatamente o mesmo tipo de programas. Obviamente, isso afeta essa expressão livre do pluralismo político e, por exemplo, o Conselho Constitucional francês tem admitido regras que permitem, precisamente, estimular a diversidade e o pluralismo de expressão nesses mesmos órgãos de comunicação social. Quanto aos antecedentes históricos, agora falando circunscritamente da transparência, antecedentes históricos, temos logo, durante o Estado Novo, em 1971, uma regra relativa à concentração de meios de comunicação social. Na altura dizia-se que tinha que ser o Ministro das Finanças a autorizar operações de concentração. Hoje em dia isso ocorre, como vos disse há pouco, por força das competências da Autoridade da Concorrência. O Governo Provisório, em 76, através da Lei de Imprensa, dizia que o regime da não concentração devia ser aprovado em 90 dias, mas depois o legislador foi-se, de facto, esquecendo. E foi-se esquecendo porquê? Porque, por força das nacionalizações, houve uma nacionalização do setor bancário. E era o setor bancário que controlava todos os meios de comunicação social. O que quer dizer que praticamente todos os meios de comunicação social passaram a ser estatais. E, portanto, não interessava ao Estado, durante uma certa fase, adotar normas sobre a não concentração, porque ele próprio concentrava a maior parte dos meios de comunicação social. Depois, quando houve a revisão constitucional de 89 e se abriu depois no governo de Cavaco Silva à iniciativa privada a exploração de meios de comunicação social, e aqui em especial às rádios e à televisão, o problema foi este. Como não havia grupos económicos fortes, decidiu-se dizer assim, mais vale deixá-los concentrados, mas ter a certeza que os projetos económicos são viáveis. E, portanto, durante 20 anos, mais do que isso, portanto, estamos a falar do final da década de 90, nós estamos praticamente há mais de 20 anos, há 25 anos, nesta situação. E, portanto, há alguma altura em que eu acho que o legislador vai ter que refletir sobre se age, se não age. Depois temos o tal projeto de lei que o governo, na altura, suportado pelo PS, fez aprovar nesta Assembleia, mas que foi alvo de dois vetos políticos. Do ponto de vista das influências europeias, deixo-vos referência a alguns documentos que podem ser úteis para os vossos trabalhos preparatórios. Em primeiro lugar, esta resolução do Conselho da Europa de 94 é uma resolução decisiva em que aponta vários caminhos para os Estados e explica aquilo que pode e que pode não ser feito em matéria de concentração e de transparência. Depois, a Comissão Europeia dos últimos anos tem vindo a dedicar muito interesse nesta matéria. Temos um documento de 2007, precisamente sobre o pluralismo dos médias, em que Portugal está relativamente mal classificado, porque havia na altura muitas medidas ainda em implementação. Entretanto, já temos a entidade reguladora para a comunicação social, várias outras medidas em implementação, e, portanto, eu admitiria que a situação não estaria tão negra como neste relatório. Em 2009, vê-se mal este diapositivo, foi adotado também um monitor de indicadores de pluralismo. Há um grupo de técnicos que analisou quais são os indicadores que sinalizam a existência ou a inexistência de pluralismo. E isso talvez fosse interessante ter em conta também, precisamente no exercício destes trabalhos preparatórios. Depois temos vários, faço-vos menção aqui, vários outros estudos, dois de 2009, estudos independentes por peritos, e queria fazer referência especial a este relatório do grupo de alto nível sobre liberdade dos média, que foi presidido pelo anterior presidente da Letónia e que incorporou o professor Miguel Poiás Maduro, na altura advogado-geral do Tribunal de Justiça, e que no fundo também defendeu precisamente a adoção de medidas, no sentido quer da transparência, quer no sentido da, eu não estou a dizer de evitar a concentração, mas de vigiar essa concentração e de adotar medidas necessárias à proteção desses interesses. Depois também vos alerto para uma decisão recente do Conselho da União Europeia, de 26 de novembro de 2013, que contém várias normas, várias recomendações aos Estados sobre transparência e concentração, e as principais delas estão aqui, ainda que pequenas. A recomendação 18 diz: assegurarem a independência das suas autoridades, convidam os Estados-membros a assegurarem a independência das suas autoridades reguladoras do setor visual. Número 19, tomarem medidas apropriadas para realizar uma genuína transparência dos meios de comunicação social. 21, tomarem medidas apropriadas, agora cá está a precisão, em função do seu contexto nacional, a fim de evitar os eventuais efeitos negativos da concentração excessiva de propriedade nos meios de comunicação social. Portanto, a expressão é em função do seu contexto nacional. Cá está aquilo que vos disse há pouco, a necessidade de nós termos em conta o mercado publicitário português, o número eventualmente reduzido de empresas interessadas em investir. Portanto, concretamente, quanto a este projeto de lei, sugestões que eu trazia a esta comissão. Obviamente, o elogio a esta iniciativa, o elogio à primeira vez, não é a primeira vez, vamos lá ver, em 2010 e em 2011, a lei da rádio e a lei da televisão já consagraram algumas normas em relação a esses operadores, mas estamos a falar em relação a operadores licenciados. Nem todos os operadores de comunicação social estão licenciados. E ainda assim, o esforço, a meu ver, foi demasiado tímido. Portanto, já fiz estas críticas, portanto, eu acho que, a prazo, este projeto deve ser acompanhado por uma vigilância deste Parlamento e desta Comissão, precisamente no sentido de verificar se houver concentração, como é que o legislador, como é que o Estado português deve reagir face a essa concentração. Depois, algo que, de facto, não resulta diretamente do diploma do projeto de lei do Partido Socialista e que me parece também de elogiar, é esta preocupação das propostas trazidas aqui à Comissão pelo Ministro Poiás Maduro, que de facto cruzam-se com aquele alerta que já fiz há pouco, que, de facto, do ponto de vista da transparência, seria importante, a meu ver, não só nós sabermos quem são os proprietários, mas também sabermos quem são os financiadores. E os financiadores são não só aqueles que adquirem publicidade, mas são também aqueles que concedem financiamento, designadamente crédito bancário, a essas mesmas empresas. Eu, aliás, acho porventura é que a proposta do ministro Poiás Maduro talvez tenha sido até um bocadinho cautelosa demais, porque ele fala em níveis de endividamento de 150%. Portanto, uma empresa só quando estivesse endividada a mais de 150%, agora os deputados da maioria vão pedir, vou-vos pedir a desculpa pela brincadeira, mas é que nem o Estado português tem uma dívida pública a 150%. E, portanto, são raras neste momento as empresas, quero eu crer, porque de outra forma elas não seriam viáveis, que têm níveis de endividamento a 150%. E, portanto, eu preferiria ou baixar esta fasquia ou mesmo retirar esta fasquia dos 150% do endividamento. A não ser que haja dados fiáveis, financeiros, técnicos, que nos demonstrem que há várias empresas de comunicação social que neste momento estão a ser financiadas a mais de 150%. E eu não quero acreditar nisso.
Estamos a chegar ao fim, Sr. Professor.
Estamos, sim, senhor. Do ponto de vista do dever de comunicação, só tenho uma dúvida. No artigo 3º, eu acho que talvez devessem precisar qual é o prazo dessa comunicação inicial, certo? Porque, no fundo, vocês dizem que tem que haver um dever de comunicação, mas não estabelecem, no fundo, em que momento é que ele deve ocorrer. Se é na formalização da empresa, se é uma comunicação anual. Do ponto de vista depois da comunicação subsequente, eu chamo a vossa atenção para que vocês estão a aumentar, a adotar a proposta do Partido Socialista, o prazo que neste momento está previsto na Lei da Rádio e na Lei da Televisão. Porque a Lei da Rádio e a Lei da Televisão falam em 7 dias seguidos, sem referência a dias úteis. E agora passar-se-á a dizer 10 dias úteis. Não quero dizer que discordo da solução, estou apenas a chamar a atenção para a discrepância entre o regime que existe agora e o regime que passaria a existir. Depois também devo dizer-vos que eu não concordo com um modelo de princípio, com um modelo de comunicação subsequente e preferiria um modelo de comunicação prévia. Ou seja, antes de alguém adquirir determinada participação numa empresa de comunicação social, para poder registar essa participação, teria que comunicar primeiro à entidade reguladora. Porquê esta minha proposta? Porque o problema é que se vocês forem ao site da entidade reguladora, ao portal da transparência, www.erc.pt, verão que há inúmeras empresas e inúmeros órgãos de comunicação social que não comunicam atempadamente essa informação. E eu acho que não se deve obrigar ao cumprimento através da imposição de coimas, através do recurso ao direito sancionatório, ainda que elas estejam previstas. Mas parece-me que era preferível esta moralização, porque se alguém só puder adquirir uma participação, se primeiro tiver que apresentar um documento da ERC a dizer que comunicou, claro, isso seria uma forma de pressionar, ainda de uma forma mais evidente, os meios de comunicação social quanto a essa transparência. Agora, faço-vos só aqui, porque não conseguia ter acesso direto à internet, este é um exemplo do portal da transparência dos meios de comunicação social, aconselho-vos que o vejam, só porque ele é bastante ilustrativo do problema, de facto, que é criado pela transparência da comunicação social. É que vejam, por exemplo, aqui o exemplo que vos dou é da Cofina SGPS. O que é uma SGPS? Sociedade Gestora de Participações Sociais, quer dizer que ela não tem propriamente um objeto social para além daquele que é de ter participações noutras empresas. E o problema é que depois, se vocês virem a estrutura acionista desta empresa, há várias SGPS e várias SAs, sendo que as várias SAs, nenhuma delas é sociedade aberta, nem está registada perante a CMVM, porque só aquelas que estão em mercado regulamentado é que estão sujeitas às obrigações do Código de Valores Mobiliários, as outras não. E, portanto, como veem, saber que o senhor Pedro Borges de Oliveira tem 5% da Cofina não me diz nada, porque eu não sei quem é o senhor Pedro Borges de Oliveira. O que levanta dúvidas, aliás, acerca de se há ou não testas de ferro e se há ou não pessoas que verdadeiramente dominam os meios de comunicação social por interposta pessoa. Depois, as SGPS são uma boa forma também de encobrir a verdadeira propriedade dos meios de comunicação social. Um exemplo claríssimo e com o devido respeito. Toda a gente, quando pensa no Grupo Empresa, quem é que pensa que é o líder do Grupo Empresa? É o Dr. Francisco Pinto Balsemão. Mas se nós formos ver a estrutura da empresa, não há nenhuma identificação do Dr. Francisco Pinto Balsemão como proprietário dessas empresas. E estou a utilizar este exemplo de uma forma absolutamente exemplificativa. O problema é que as sociedades anónimas que não estão sujeitas aos regimes da CMVM, eu depois tenho aqui um projeto de minha lavra de redação de um eventual artigo 4º, uma redação distinta nesse modelo da notificação prévia ao registro. Eu, obviamente, deixar-vos aí estes documentos para que, se acharem que vale a pena, ponderarem-nos ou não. Depois há aqui um aspecto de redação no artigo 9º, que também sugiro uma pequena alteração, porque a páginas tantas o projeto diz: devem estes ser oficiosamente comunicados à ERC pelo responsável pelo registro, e a expressão responsável pelo registro é dúbia. Tanto pode significar a entidade registadora, aquela que tem poder para registar, como pode significar aquele que apresenta o pedido de registro. E, portanto, eu acho que seria preferível clarificar dizendo entidade com poderes para registro. É um pormenor.
Doutor, se não se importa...
Terminamos e fazemos.
Terminamos e agora no diálogo...
Claro.
Exatamente, no debate, certamente o doutor vai ter a oportunidade de completar. Estamos de acordo?
Estava mesmo a terminar, portanto...
Pronto, pode ser. Muito obrigado, Sr. Professor. Iríamos dar agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santos, em representação do Partido Socialista. Sr. Doutor, eu queria já agora fazer-lhe apenas um aviso. Hoje é um dia que eu quase dizia anómalo, porque ontem houve jornadas parlamentares e não foi possível trabalhar na terça-feira. Por isso, há aqui uma série de sobreposição, claro, muitas, penso até que todas. Pedia-lhe desde já, penso, que o seu trabalho pode ser muito útil, pelo menos para que a Comissão faça chegar a todos os meus colegas que, porventura, não tiveram de estar presente. Não será certamente por falta de interesse, mas apenas devido a esta coincidência. Muito obrigado, Sr. Doutor.
Eu estudar aulas de Direito Constitucional e esforço-me de explicar isso aos alunos. Às vezes é difícil perceber o funcionamento.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Então, eu dava a palavra agora ao Sr. Deputado Agostinho Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimento especial para o Sr. Professor Miguel Prata Roque. A certeza de que os seus contributos são bem-vindos e eram bem-vindos, foi exatamente a comunicação que inicialmente nos fez. Que, ao fim e ao cabo, tendo demorado quase meia hora, praticamente evitar-nos-ia perguntas. De qualquer maneira, nós estamos aqui para debater e vamos tentar aproveitar a sua presença até ao máximo daquilo que nos for possível, principalmente para esclarecer algumas situações que tenham ficado levantadas. E antes de ir propriamente a esse debate em termos explicativos, há aqui registrei aqui uma situação que ou eu não entendi ou não sei. Diz que não havia prazo para a combinação do prazo para a comunicação inicial do artigo 3º, número 1. Ora, está definido no artigo 16 que essa comunicação é feita em 60 dias. Eu não sei se entende... Sim, não sei se isto responde ou se queria dizer alguma coisa diferente disto que eu estou a dizer. Dito isto, dizer apenas que esta matéria da transparência da propriedade e da gestão dos meios de comunicação social começa já a ser de tal forma consensual que é inevitável que o próprio legislador, desta vez e ao fim de tantas vezes que já tentou, consiga efetivamente sair com alguma coisa que nos permita balizar os termos em que todos nos governamos. É evidente que quando diz que é mais ambicioso, e já mostrou aqui realmente que era mais ambicioso que o próprio projeto de lei, apenas dizer que o PS está absolutamente aberto a aprofundar os termos deste projeto de lei e a aproximá-lo daquilo que se venha a revelar como ideal em termos de legislação neste momento. Isto sem querermos ser mais papistas que o Papa, desculpem a expressão liberta, e é preciso sabermos ler também os sinais dos tempos e sabermos o que é possível fazer em determinadas alturas, aliás, como o disse. Portanto, de qualquer maneira, o Partido Socialista, aliás, tem revelado através deste debate e dos debates anteriores, que realmente está perfeitamente permeável e disponível para discutir e para irmos tão longe quanto for possível neste momento e que este momento recomende. É evidente, nós já sabemos que há regras e muitas destas regras estão já previstas na lei da rádio, na lei da televisão. O que se pretende nesta altura, todos também já sabemos, que é um regime uniforme que abranja todos os meios de comunicação social, não apenas esses, mas também a imprensa escrita, também os suportes digitais dos outros mídia, e portanto é fundamental que realmente haja uma lei única que consiga regular tudo isto. O que se pergunta é, mas depois da sua comunicação inteira, ainda vê algum entrave ou dificuldade de aplicação, tendo em conta deste regime como um todo? Achava que devia ou não continuar a ser setorial, ou se faz sentido, ou se vê alguma dificuldade ou algum entrave? Por outro lado, ainda relacionado com isto, nós sabemos que as soluções normativas encontradas, muitas delas bebem ou são praticamente coincidentes com soluções normativas do setor das sociedades abertas no âmbito do Código dos Valores Mobiliários. O que se pergunta é, de qualquer forma, reconhece-se ou não que há uma especificidade, que este setor é um setor de tal forma, o setor da comunicação social é um setor de tal maneira específico, que é, e se realmente as soluções normativas encontradas respondem ou não a esta especificidade, se esta especificidade é uma especificidade que leva para regras de controlo acrescido ou antes, pelo contrário, de alguma facilitação desse controlo, depois se estas regras são efetivamente aplicáveis a todo o universo dos meios de comunicação social, que são detidos não apenas por grandes grupos económicos e financeiros, mas também por pequenas entidades e pequenos acionistas que realmente têm estes meios de comunicação. Depois, que constrangimentos é que a aplicação destas normas pode trazer, que dificuldades, que alterações ainda, para além destas em termos de especificidade, já nos trouxe algumas que nós agradecemos, e principalmente aquela questão que eu levantei, há necessidade de um controlo reforçado, há necessidade de um controlo menor. Depois, dizer que já não é a primeira pessoa ouvida que fala realmente na questão dos fluxos financeiros, se calhar é necessário nós neste momento pensarmos que isso, que se justifica ou não se justifica, e o que lhe perguntamos é, essa definição colocaria problemas operacionais acrescidos? As empresas teriam efetivamente condições para prestar, da forma como estão organizadas, esse tipo de informação? Principalmente as empresas não cotadas, como é evidente. Depois, a questão nas dificuldades e entraves de aplicação, a questão da cadeia de entidades. O que se pergunta é, uma vez mais, se é possível, se todas as entidades que têm estes meios são capazes, têm condições, têm capacidade investigatória para conseguir seguir o rastro até ao final, até à última entidade que realmente esteja relacionada. Se isto tem importância ou não tem importância, se há ou não necessidade de trabalhar o próprio regime sancionatório ligado ao regime de implicações para as violações desta questão da cadeia de entidades. Depois, a questão falou também muito nisto, mas eu pergunto-lhe se a essa questão de irmos com o pluralismo tanto quanto for necessário, para além do próprio pluralismo interno, se a isso não era possível responder-se com a criação de normas, de regras, que tivesse a ver com a gestão do conflito de interesse, com a necessidade de se perceber que esses conflitos de interesse podem ser dos proprietários acionistas, mas também, como disse bem, dos financiadores, de grandes clientes, de grandes anunciantes mesmo, dos próprios jornalistas, dos próprios comentadores, como falou, se realmente este problema era referido, era defendido e era com a definição de regras de conflitos de interesses. E já passei o tempo, o Sr. Presidente ainda não me tinha avisado, mas eu, de qualquer maneira, como já passou tanto tempo, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sabe que eu depois tenho dificuldade, uma vez perante todas estas anomalias que houve inicialmente ao montar, enfim, o computador, eu tive dificuldade, sinceramente, por isso peço-lhe desculpa. De qualquer maneira, tem a palavra o Sr. Professor para responder.
Certo.
aplicar esse regime, só se aplicar esse mesmo regime a, por exemplo, empresas que são portadoras de uma licença ou de autorização legislativa, o que circunscreveria às empresas licenciadas de televisão e às empresas licenciadas de rádio. Digo eu isto porque eu imagino que para órgãos de comunicação social local e regional, porventura, será um excesso de entraves obrigar a que todos façam essa comunicação. Eu até, do conhecimento que tenho do funcionamento interno da ERC, diria que nem sequer há funcionários na ERC suficientes para garantir o tratamento de toda essa informação, porque estamos a falar de largas dezenas de milhares de publicações periódicas. Do ponto de vista de saber se é possível ou não seguir o rasto e se essas empresas pequenas tinham essa possibilidade de perceber até onde iam as participações. A vantagem desse vosso projeto é que ele diz que as próprias pessoas finais da cadeia têm o dever de comunicar quem são os respectivos participados. Portanto, as SGPS passam a ter o dever de comunicar quem são os seus efetivos titulares, não é? E há outro aspecto também importante na vossa lei, a meu ver, e aliás devo salientar, que é dizer que se aplica a todas as entidades que operem em território português, independentemente de serem portuguesas ou estrangeiras, porque também se podia gerar o fenómeno de se tentar criar empresas no estrangeiro, SGPS, que depois tivessem esse capital em território português. Do ponto de vista da criação de regras sobre o pluralismo, foi a última questão que me colocou, se valia apenas, ao invés de estar à espera que fossem adotadas essas regras, a própria lei fixar essas mesmas regras. Eu confesso que, por norma, acho que a vida não se resolve por decreto. E eu acho que isso pode ser mais penalizador e afastar mais os operadores do que os aproximar a este regime. Um modelo para mim ideal seria dizer assim: nós identificamos a concentração, dizemos, neste mercado há audiências excessivas deste órgão de comunicação social e, portanto, pronuncia sobre a existência dessa concentração. E esse órgão de comunicação social teria, por sua própria vontade, apresentar um plano negocial com a entidade reguladora para a comunicação social, dizendo, está bem, eu tenho 90% deste órgão de comunicação social, este órgão de comunicação social tem audiência ou tiragem de 50%, então eu comprometo-me a adotar estas medidas. Estas minhas medidas são, tenho um provedor do leitor, tenho um provedor do telespectador, tenho um provedor da rádio, tenho um corpo redatorial que tem pensamentos ideológicos diferenciados, tem comentadores e articulistas de vários espectros, e não estou a falar só do espectro partidário, estou a falar de convicções filosóficas, de convicções religiosas, portanto, teria que ser a entidade a apresentar esse plano. E, obviamente, só em última instância, que a entidade reguladora verificaria que esse plano não era suficiente. Eu acho que era preferível dar-me nessa perspectiva mais poderes à entidade reguladora, e ela já os tem. Porque os estatutos da entidade reguladora diz que cabe à ERC identificar quais são os poderes de influência e adotar as medidas de salvaguarda necessárias. Claro que depois não existe a lei que densifique essa linha do artigo do estatuto da ERC. Mas, portanto, eu preferia este modelo consensualizado, confesso.
Muito obrigado, Sr. Professor. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosa Areses para intervir em nome do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar e do Partido Social Democrata, agradecer a presença e os contributos que o Sr. Professor Miguel Prata aqui hoje nos trouxe. Esta audição insere-se, como sabe, num ciclo de audições que temos vindo a fazer e a ouvir várias personalidades e várias entidades e das quais têm surgido contributos muito importantes. Achamos que isto é um assunto de relevada importância, porque numa sociedade livre e democrática o reforço da transparência é obviamente fundamental. O Sr. Professor já referiu aqui declarações do Sr. Ministro Paiás Maduro, que numa audição aqui nesta Comissão realmente disse que defendeu uma legislação para aumentar a transparência sobre os titulares dos meios de comunicação social e também o seu financiamento. Tal como disse o Sr. Ministro, o Sr. Professor há pouco, na sua intervenção inicial, Social disse-nos que ainda era mais ambicioso do que o projeto do Partido Socialista. Para além da transparência, falou na concentração e na questão do financiamento. Eu gostei muito de ouvir porque aprendi algumas coisas e que eu nunca tinha refletido, mas retive uma afirmação que o seu professor fez a certa altura, em que falou num amálgama de conteúdos devido à luta pelas audiências que afeta a expressão livre do pluralismo. Penso que teria sido mais ou menos estas palavras que a afirmação que fez. Eu perguntava-lhe, numa sociedade altamente mediatizada como nós temos, em que os órgãos de comunicação social lutam diariamente pela sobrevivência, se este amálgama não será, de certa maneira, uma inevitabilidade. Nós vemos que realmente isto aplica-se mais à questão da televisão. Nos domingos à tarde, se passarmos nos quatro canais generalistas, estão todos a dar o mesmo tipo de programação. Eu perguntava-lhe exatamente, neste tipo de sociedade mediatizada, como é que se pode controlar. E eu, a questão que lhe queria, fundamental, que lhe gostava também de colocar nesta audição, tem a ver com uma audição anterior que tivemos aqui ao seu presidente da CMVM, o Dr. Carlos Tavares. Eu vou ler uma afirmação que ele fez e pedia ao seu professor que, se fosse possível, que a comentasse. Quase tão importante como conhecer as posições acionistas, é importante conhecer as cláusulas, os contratos de financiamento que possam interferir com as grandes acionistas, assim como a lista dos principais credores e os seus montantes. Eu pedia-lhe um comentário a esta afirmação do seu presidente da CMVM, Dr. Carlos Tavares, e por último queria agradecer-lhe e dizer que registamos os contributos que aqui nos trouxe, que foram de grande importância para esta audição. Muito obrigada.
Senhora deputada, tem a palavra o senhor professor.
Muito obrigado. Bom, agradeço-lhe a sua intervenção também e as provocações do ponto de vista da reflexão, não é? Em primeiro lugar, eu acho que a forma como este projeto está concebido, a propósito das participações qualificadas no artigo 10º, permite eventualmente chegar àquilo que era o pensamento do Dr. Carlos Tavares, que tem a ver com os acordos parasociais. O problema, muitas das vezes, é que há pessoas que são formalmente detentoras de uma empresa, mas depois têm acordos parasociais com participações cruzadas em várias empresas, que dizem assim: como eu tenho participações cruzadas na tua empresa, vais lá àquele órgão e fazes aquilo que me facilita intervir aqui ou ali, não é? E portanto, no fundo, aquilo que acontece desse ponto de vista é que já há alguma preocupação neste diploma de transparência a fazer essa imputação. Eu não sei é se o Conselho Regulador da entidade reguladora para a comunicação social está preparado e devidamente assessorado para ter a sensibilidade para este tipo de fenómenos. Porque, por exemplo, no caso da Autoridade da Concorrência, há um corpo técnico altamente especializado que está habituado a tratar deste tipo de problemas, para perceber quando há concentração de empresas, quando é que elas já eram comuns ou não. No caso da CMVM também, não há tradição ainda na entidade reguladora para a comunicação social fazer este tipo de análise de económica do direito. Mas eu acho que isso resolve-se através, por um lado, da formação, do outro lado, da dotação de meios técnicos para que isso possa ser feito. Mas, desse ponto de vista, nós podemos ter aqui uma lei fantástica e, de facto, o Estado português tem sempre leis fantásticas. Às vezes, a sua aplicação depois é que deixa a desejar. Todos nós sabemos isso. E, de certo, vocês, como legisladores, também se confrontam com esse dilema e com esse problema diário, não é? Mas, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é, de facto, fundamental saber quem é que financia. E quem é que financia do ponto de vista do crédito bancário, quem é que financia do ponto de vista da publicidade. Não é que, vamos lá ver, não é um objetivo persecutório de dizer assim, esta empresa, porque é financiada pelo BES, não transmite informação credível a propósito do BES. Não é de todo isso. Porque reparem bem, a lei da imprensa estabelece uma completa independência dos jornalistas face aos proprietários. O conselho de redação, o editor de cada jornal, é completamente independente em relação à sua estrutura, acionista, certo? E, portanto, desse ponto de vista, as garantias estão asseguradas. O problema é que o telespectador, o leitor, pode ter dúvidas sobre a credibilidade da informação que é transmitida. E os órgãos de comunicação social hoje têm uma função social imprescindível, porque as pessoas hoje em dia só têm acesso, em regra, à informação através desses órgãos de comunicação social, sejam os clássicos tradicionais, seja através de via livre, como, por exemplo, as formas eletrónicas, em especial a internet. E aí entro no problema da convergência para a similaridade que o tal relatório Lancelot de 2005 já notava, não é? Eu também acho difícil fazer muito mais do que aquilo que a lei portuguesa já faz. Porque quando há licenciamento para televisão e para rádio, os contratos de concessão ou as licenças já fixam obrigações de serviço público, de promoção de determinado tipo de programas, de respeito pela língua portuguesa, de conteúdos destinados aos menores. Eu diria, no caso da televisão pública, é sempre importante que o contrato de concessão seja aprofundado, estabelecendo determinado tipo de obrigações de serviço público. Na renovação de licenças, é bom também que a lei fixe várias condições para que a entidade reguladora possa apor essas condições. Mas eu acho que hoje em dia está a surgir um fenómeno, e esse do ponto de vista da regulação da comunicação social é muito complicado, que é a perda de peso das plataformas tradicionais. As pessoas hoje em dia já não ficam a ver a Dona Júlia ou o Hermano José porque ficam fartas daquela amálgama de conteúdos e então vão através da internet e acedem a programas gravados, a blog, mesmo a informação. O problema dos blogs hoje em dia e das redes sociais é que às vezes há dúvidas sobre se estamos a falar de jornalismo ou não, se aquilo é informação ou se é opinião. E, portanto, eu acho que, apesar de tudo, não há um grande risco hoje em dia, porque, bem, vamos lá ver, não estou a falar ainda do cidadão médio. O cidadão médio, eventualmente, ainda não está dotado do grau de literacia digital ao ponto de poder dominar esses nossos meios de comunicação. Mas, com o passar dos anos, é normal que novas gerações sejam mais críticas e também, portanto, mais exigentes do ponto de vista do consumo da informação. E, portanto, nesse ponto de vista, eu acho que a concentração dos meios de comunicação social até tem vindo a baixar, porque o acesso à informação é mais pulverizado, porque eu facilmente vou através de redes eletrónicas e acedo a conteúdos que antigamente não conseguia aceder. Portanto, o consumidor, o utente dos órgãos de comunicação social é alguém mais proativo hoje em dia. E desse ponto de vista, há menos riscos da concentração. O problema é também o financiamento publicitário desses sites. Grande parte desses sites são financiados porque, se tiverem muitas visualizações daquele vídeo, a partir desse momento a pessoa começa a receber pelo vídeo que posta. O que leva a que a pessoa tente ser o mais escabrosa possível para chamar a atenção daqueles que são os consumidores da internet. Não estou a falar dos jornalistas. Estou a falar dos utilizadores livres de internet que se confundem com jornalistas. Porque muitas das vezes há blogs, há pessoas que postam tradicionalmente em redes sociais, já para não falar nos assessores de comunicação, quer de partidos, quer de agências, que trabalham nesse tipo de nível, mas às vezes a informação que é difundida nas redes sociais deve muito à credibilidade. Tem essa vantagem de estar mais desconcentrada, ser mais plural, mas às vezes pode enganar um consumidor menos prevenido, menos exigente. E essa é uma tarefa que eu acho que o legislador, talvez agora não, porque eu acho que não devemos legislar em cima dos acontecimentos. É preciso algum tempo para respirar, mas eu acho que a prazo, eu acho que o Parlamento vai ter que se confrontar com essas situações e principalmente a entidade reguladora tem que começar a ter alguma sensibilidade para este tipo de temas. Portanto, não sou nada partidário daquele estilo de resolver os problemas, que é vamos fazer uma lei a dizer que tem que haver programas filosóficos, teatro na televisão, comentários a cinema nos jornais. Quer dizer, eu acho que se deve dar a máxima liberdade aos órgãos de comunicação social, mas com responsabilidade. E parte dessa responsabilidade é saber, quando eles têm essa capacidade de influenciar a opinião pública, têm que comprometer-se a adotar as tais medidas de salvaguarda que protejam o interesse público e esse pluralismo. Portanto, não sei se respondi, porque é uma questão não respondível neste momento histórico.
Muito obrigado, Sr. Professor. No fundo, para além de lhe agradecer a sua presença e os conhecimentos que nos trouxe, eu penso que as reações dos senhores deputados foram suficientemente ricas para que o Sr. Professor possa perceber que nos trouxe aqui uma mais-valia. Com certeza que essa mais-valia, como o Sr. Professor também calculará, não é mais do que concentrar a atenção de todos os meus colegas no sentido de fazermos a melhor lei, que é isto que pretendemos. Por isso, sinceramente, felicito. Enfim, repare, senhor, também lhe queria dizer, senhor professor, que esta é a terceira que estamos aqui desde as 9:30 a ouvir, também cansa, massa, e como vê, sendo o último, apesar de tudo, conseguiu, enfim, suscitar nos meus companheiros, nos senhores deputados, enfim, uma reação muito positiva, perguntas muito positivas, que eu julgo, sinceramente, que pelo menos para mim, na qualidade, enfim, de presidente desta comissão e um leigo na matéria, penso que sinceramente é suficientemente satisfatório e que acho que valeu a pena estarmos aqui a discutir isto. Muito obrigado, Sr. Professor. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, damos aqui por terminada a nossa comissão e, se Deus quiser, até para a semana.
Olha, foi um prazer. Foi muito giro. Deixo um documento.
Era isso que
então
eu pedia.
É, eu
está bem?
Depois à Maria, então.
Deixa aqui à comissão que depois.
Está combinado.
Os suíços administrativos fazem passar. E penso, sinceramente, foi giríssimo. Achei que hoje de manhã foi uma discussão muito gira. Como disse, sou um leigo na matéria para não me considerar um bruto e já está desligado.